entender a política mineira? Então presta atenção no futebol. O futebol e a política mineira se explicam aí nos últimos anos. Por isso, o meu bate-bola hoje é com Marcelo Aro, deputado federal aqui por Minas Gerais. Muito obrigada, Marcelo, por receber a gente aqui. Eu quero começar com uma pergunta. Qual é o melhor time do Brasil hoje? O Atlético, o Flamengo ou o Palmeiras?
Mário, primeiro agradecer a visita, uma honra tê-la aqui em Belo Horizonte. Essa primeira pergunta tá fácil para eu responder, né? Todo mundo sabe que eu sou atleticano e você ainda não colocou o Cruzeiro como opção, você me ajudou aí, porque eu não divido Minas Gerais. Mas entre Cruzeiro, entre Atlético, Flamengo e Palmeiras, é o Atlético, sobretudo com tanto investimento, né, que está acontecendo no futebol. As pessoas sabem, eu sou do conselho do Atlético, sou conselheiro, e tem muita alegria de poder torcer para o Atlético Mineiro.
E você é da CBF também, né?
Também, sou hoje diretor de relações institucionais. Primeiro fui diretor de assuntos, né, assuntos éticos ali. Eu fiz o código de ética da CBF, que não tinha. Inclusive, código de ética que afastou o último presidente da CBF. A gente se inspirou em vários códigos de ética que existiam no mundo, de empresas privadas, da FIFA. Trouxemos para a CBF e há mais ou menos uns 3, 4 anos já é uma realidade no futebol brasileiro o código de ética. E quando eu terminei de fazer o código de ética, falei, olha, não tem mais por que existir a diretoria de ética, porque agora o código de ética está entregue, tem uma comissão de ética para julgar os dirigentes. E eu achava que não fazia sentido ter a diretoria de ética, sendo que tem um conselho de ética soberano. E aí eu entreguei a minha diretoria e falei, ó, termino por aqui o meu trabalho na CBF. Mas, para minha surpresa, na época, o presidente me convidou, então, para assumir outra diretoria, que era a Diretoria de Relações Institucionais, que eu ocupo até hoje, e faço isso com muito gosto também, porque amo futebol, e para mim é um prazer poder colaborar com o futebol brasileiro.
Você sabe que eu não entendo nada de futebol, mas eu sou flamenguista.
É flamenguista. Então comecei mal com você, Mário.
Eu sou flamenguista. Agora, se você me perguntar a escalação do Flamengo, eu não sei. E o melhor jogador, eu vou dizer que é o Zico. Não sei, mas eu sou da época do Zico.
Coisa
boa.
Eu sei
bastante. Eu comecei falando sobre a política mineira e o futebol. Você e o Calil são atleticanos, é isso?
Somos atleticanos, né? Ele se diz atleticano e eu sou atleticano.
E vocês, além disso, têm mais coisas em comum?
Olha, o Calil é uma pessoa do bem, gosto dele, né? Como a gente conviveu durante muito tempo. Eu, em 2016, convidei ele a ser candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo PHS, a época que eu presidi, eu era presidente estadual do Partido Humanista da Solidariedade, o Calil não tinha filiação partidária. Eu fui na casa dele e convidei ele para ser candidato a prefeito.
Na época ele era diretor do Atlético?
Não, ele já tinha saído do Atlético. Ele saiu do Atlético, se eu não me engano, em 2014, mais ou menos, e em 2016 ele candidatou a prefeito. Mas ele não tinha essa pretensão. E eu, como dirigente partidário, na época eu tinha montado uma chapa forte de vereadores e queria lançar alguém candidato a prefeito, alguém com viabilidade eleitoral. E aí procurei o Calil, nós nos conhecíamos do Atlético, né, exatamente por eu ser do conselho, ele ter sido presidente do clube. E aí falei, Calil, por que você não candidata a prefeito e tudo? No primeiro momento ele falou que não queria, mas depois ele foi abrindo o coração e se candidatou. E eu lembro que na época ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo de televisão, não tenho nada. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu vou montar essa articulação política aí da sua campanha. Então eu o apoiei em 2016, ele foi eleito prefeito de Belo Horizonte. Durante a primeira gestão dele, os 4 primeiros anos, ele me pediu que eu ajudasse ele na governabilidade com a Câmara Municipal. Eu então atuei para ajudá-lo. Ele não perdeu nenhum projeto, né, que tramitou na Câmara no primeiro mandato. Foi para a reeleição, eu o apoiei na reeleição, mas no final do primeiro mandato eu e ele já tínhamos inúmeras divergências sobre políticas públicas mesmo para a capital. E aí, eu um pouco antes do período eleitoral, eu chamei ele e falei, olha, Calil, eu vou com você até a eleição por uma questão de lealdade, fidelidade e tenho compromisso com você. Eu, né, governei junto com você o primeiro mandato, mas queria falar que a nossa história se encerrará logo depois das eleições. E assim aconteceu, né? Terminadas as eleições, tivemos mais uma conversa e aí decidi seguir o meu caminho e ele seguiu o dele.
E hoje vocês estão em campos opostos.
Campos opostos.
E você vai disputar como vice-governador?
Mara, olha, eu fazendo aqui analogia ao futebol, eu falo o seguinte, o técnico do meu time hoje é o Romeu Zema. E quem decide a posição que eu vou jogar é o governador. Se eu vou jogar de zagueiro, meio de campo, atacante, é uma opção dele. Eu já me coloquei à disposição. Meu único desejo é jogar, Mara. Então eu não sei te responder ainda se eu serei candidato a vice-governador ou se porventura serei candidato a Senado ou se não serei candidato, né, a algum cargo eletivo, eu não sei te dizer. Estou esperando a decisão do governador, eu já me coloquei à disposição dele e acredito que em breve ele vai tomar essa decisão.
Conversando com alguns políticos aqui em Belo Horizonte, todos eles, enfim, que estejam no seu campo ou no campo oposto, eles reconhecem que você é um grande articulador político. E falam também que esse foi um dos problemas do governo da gestão Zema, a falta de articulação política. Como joga um articulador político?
Mara, olha, a articulação política ela é dialogar, ela é conversar. E Minas Gerais ela é conhecida e reconhecida no cenário nacional pela sua articulação política, né? Minas sempre teve um protagonismo no cenário nacional exatamente porque os políticos de Minas eram habilidosos na arte de dialogar, conversar, achar consensos. E a política ela é plural. Então você, ainda mais hoje, né, numa eleição completamente polarizada que nós temos em âmbito nacional, cada dia está mais difícil achar políticos que tenham essa habilidade de dialogar com os diversos campos ideológicos existentes. E eu confesso para você que eu amo dialogar, eu amo conversar, e eu faço política escutando as pessoas e tentando achar respostas que agradam, né, e consigam formar uma maioria. Eu acho que é essa a função da articulação política. Então, hoje em Minas Gerais, de fato, o governador Romeu Zema ele reconhece essa dificuldade de articulação política. E, Mara, o governador Romeu Zema ele tem algumas características que, quando você conversa com ele, você consegue perceber. Primeiro, que ele é um cara extremamente honesto. Segundo, que ele é um excelente gestor. Terceiro, que é uma pessoa altamente bem intencionada. E quarto, que ele é humilde. O Zema é um cara humilde. E ele reconhece que falta articulação política. Ele reconhece que falta essa habilidade no governo. E acredito eu que a minha posição hoje como líder do governo, Congresso Nacional, nomeado pelo governador, e ser um dos responsáveis por essa articulação política dele, é um sinal de que ele reconhece essa ausência e que quer corrigir isso para um próximo mandato. Então, uma das nossas funções, de fato, é aproximar mais o meio político do governador Romeu Zema.
E como aconteceu essa sua aproximação com o governador?
Olha, Mara, como eu te disse, assim que terminaram as eleições municipais em 2020, eu tive uma conversa com o Calil, uma conversa terminativa, onde nós dois falamos aquilo que um, né, divergia do outro. E eu já tinha na minha cabeça uma articulação que eu estava fazendo na Assembleia Legislativa para um movimento de blocos lá dentro, que nós queríamos fundar um novo bloco dentro da Assembleia, e o Calil não queria que isso acontecesse porque ele era ligado ao Agostinho Patrus, que é o presidente da Assembleia, e eu não tenho ligação nenhuma com o Agostinho. E ali naquele momento eu falei, Calil, eu vou fazer, eu vou em frente, e a partir de agora meu compromisso com você ele acaba aqui na sua reeleição. Você está reeleito, né, e muito bem reeleito, foi muito bem votado, e todo o meu papel aqui de articulador político com você ele termina aqui hoje. E quando eu terminei essa relação com o Calil, passado alguns meses, o governador me procurou, né, conversamos, ele perguntou se eu topava entrar nesse projeto por Minas Gerais. Eu coloquei algumas questões que para mim eram fundamentais, de políticas públicas, de coisas que eu acredito que é melhor para o Estado. O governador acatou e ali então eu falei, governador, conte comigo. E aí começamos uma aproximação.
Pessoal, estou aqui muito bem acompanhado, deputado federal Marcelo Ávila, e acabei de fazer o convite ao mesmo para que ele seja o representante do nosso governo junto ao Congresso Nacional.
No campo, quem é o articulador político? Se eu for fazer uma analogia com o futebol, quem é? Qual é a posição que o articulador político
vai, difícil, tem no campo? Viu, Mário? Eu sei, não sei, talvez a camisa 10, né? Aquele que passa a bola para todo mundo, deixa os demais fazerem o gol.
Camisa 10, é. Você é modesto.
É o meio de campo, o meio de campo. Não precisa ser a 10, mas alguém que sirva aos colegas, né? Não é aquele artilheiro, não é o cara que faz gol sempre, não é aquele também que defende o pênalti. Acho que o articulador político é o que serve a todo o time, né? Aquele que está a serviço do time.
Nesse seu trabalho, nessa sua experiência na Câmara, conta para mim o que é esse trabalho e quais foram, me dá assim, três votações que te deram orgulho. Você falou assim, votei nesses três momentos, foram os três momentos que mais me marcaram e que eu me senti orgulhoso de ser deputado.
Nossa, Mara, foram muitos momentos, né? Eu já estou na Câmara Federal tem 8 anos. Eu fui vereador de Belo Horizonte 2 anos e depois me elegi deputado federal e termino agora o meu mandato após 8 anos de Brasília. E não sou candidato a deputado federal mais. Então estou encerrando esse ciclo da minha vida. Olha, foram muitas as votações. Eu estou tentando aqui resgatar da memória algumas votações que me impactaram. Mas, sem sombra de dúvidas, uma delas foi o teste do pezinho ampliado. Eu tenho toda uma atuação voltada à defesa das pessoas com doenças raras, né? Eu tenho 4 filhos. A minha primeira filha, Maria, ela tem uma doença rara, que chama Cornélia de Lange. Ela tem 9 anos, ela não anda, ela não fala, ela tem retardo mental completo. Ela é menor do que meu filho de 3 anos. Então, assim, é uma doença muito grave, muito complicada. E a minha vida passou, legislativa sobretudo, passou a ser lutar pelas pessoas com doenças raras e falta isso no Congresso Nacional. Faltam pessoas que tenham essa sensibilidade com doenças raras. E durante muito tempo eu lutei pelo teste pezinho ampliado, porque existem várias doenças, Mara, que se diagnosticadas precocemente, elas evitam uma série de problemas na vida daquela pessoa, né, ao longo dos anos. Por exemplo, nós temos uma jornalista, que é a Larissa Carvalho, da Rede Globo, que ela tem um filho, Theo, que ingeriu leite materno quando nasceu e ele tinha uma doença rara que o leite materno matava as células dele. Então, hoje ele não anda, ele tem uma série de limitações, exatamente porque ele amamentou.
E o teste do pezinho, ele ajuda a detectar?
O teste do pezinho detecta, por exemplo, essa doença do Theo. Então, quando a gente conseguiu aprovar o teste pezinho ampliado, eu sei que milhões de vidas serão salvas no nosso país. Então essa, por exemplo, foi uma votação que me deu muito orgulho de ser deputado federal e de saber que eu estava ajudando tantas pessoas, né, e evitando tantos problemas nas vidas de milhões de pessoas aí que virão nos próximos anos. Então essa, sem sombra de dúvidas, foi uma votação que me marcou muito. Entre tantas outras, porque são tantas matérias, né, Mara? A gente lida com tantos problemas. Por exemplo, o Auxílio Brasil também, que eu relatei no Congresso Nacional.
Deputados da oposição, nós incluímos no texto que o Auxílio Brasil é o primeiro passo para a Renda Básica Cidadã, que é um programa lá atrás defendido pelo ex-deputado Suplicy, ex-senador Suplicy, e que eu defendo a Renda Básica Cidadã, e nós também incluímos esse dispositivo no texto. Feitas essas considerações, eu estou convicto que nós hoje temos um programa muito melhor, um programa que faz o amparo social, que protege socialmente o cidadão, mas que também com seus programas auxiliares transforma o cidadão na sua individualidade, levando em consideração as demandas e a essência daquela família beneficiada.
Nós tínhamos aí um Bolsa Família que pagava em média R$ 189 por família e a gente consegue ampliar isso para no mínimo R$ 400. A gente passou o bolo do orçamento de R$ 34 bilhões de reais por ano para R$ 85 bilhões de reais na assistência social. E assistência social é uma bandeira cara ao meu mandato. Eu sou jornalista, eu sou advogado, tenho mestrado em Direito Constitucional e eu gosto muito dessa área de assistência social, atuo muito. E quando eu vi o Brasil dando esse passo importantíssimo de assistência social para ajudar as pessoas mais carentes de extrema pobreza e pobreza foi algo também que me deu muito orgulho. Lembrando que nós ainda estamos longe do ideal. Países aí que, de fato, investem bem em assistência social e que estão comprometidas com a erradicação da miséria, investem aproximadamente 2% do PIB para assistência social. Nós estamos a passos curtos, mas quase triplicamos esse orçamento. E por último, você me perguntou três, foi o auxílio emergencial que eu também relatei. E ali, Mário, é importante lembrar que o auxílio emergencial ele foi uma ação do Congresso Nacional. Eu estava relatando um projeto de BPC, de Benefício de Prestação Continuada, do deputado Eduardo Barbosa, que ele apresentou em 2014. E quando começou a pandemia, eu vi o Paulo Guedes falando que queria dar um benefício de R$200 para a população e fui atrás do presidente à época, Rodrigo Maia, e perguntei para ele se eu poderia incluir no meu relatório um auxílio emergencial, e ele me autorizou. E foi um trabalho que eu fiz de formiguinha, atrás de cada deputado, de cada líder partidário, dos senadores, para depois ter aprovação do Senado, e nós colocamos o valor de R$600. Quem colocou o valor de R$600 foi o Parlamento Brasileiro, através do meu relatório. Uhum. E nós ajudamos ali 37 milhões de famílias, naquele momento mais... momento mais delicado da vida delas, que foi o momento da pandemia, onde elas não podiam sair para ir trabalhar. Então, acho que ali a gente evitou um colapso social, uma guerra civil com o auxílio emergencial. Então, listaria esses três aí.
Como os de maior orgulho.
O de testinho, né, ampliação do teste do pezinho ampliado, o auxílio emergencial e o auxílio Brasil foram três momentos importantíssimos ao longo do último mandato.
E tem que você se arrependa de ter votado e falou, votei errado?
Tem. Eu passei por alguns momentos ali da Câmara, Mara, que eu confesso que até hoje eu não sei se eu votei certo ou se eu votei errado. Eu quero te dar um exemplo. Quando a gente votou a questão da maioridade penal em relação se jovens de 16, 17 anos poderiam ser presos ou não. Uhum. Isso foi no mandato passado. Eu votei favorável para que pudessem ser presos. E, de fato, eu acho que nós temos um código penal ultrapassado, né, da década de 50. Então, de fato, precisa de uma atualização. De fato, eu acho que hoje um jovem de 16, 17 anos já não é aquele jovem da década de 50. Então, por esse motivo, eu votei favorável. Mas, por um outro lado, partiu meu coração, porque eu conheço o sistema prisional brasileiro. E eu sei que a solução da segurança pública não está tão somente na punição, né? Mas nós temos que focar na ressocialização. O processo penal ele tem duas pernas que caminham lado a lado, que é a punibilidade e a ressocialização. E quando a gente fica só na punibilidade, a gente não resolve o problema da segurança pública. Precisamos focar na ressocialização.
Então você se arrepende desse voto?
Eu não sei. Até hoje eu não sei. Mário, eu não sei. Eu, assim, olha que eu já estudei muito, eu já aprofundei, eu votei sim, mas tem hora que eu me pego falando assim, será que eu fiz o certo naquela votação? E assim, em outros momentos ali da Câmara também que nós passamos.
E o impeachment?
Mário, o impeachment, eu não tenho dúvidas que o governo Dilma ele já tinha se encerrado quando nós fomos para o processo de cassação da presidente Dilma. A Dilma não tinha mais governabilidade nenhuma. Ela perdeu todas as condições de diálogo com o Congresso Nacional. E se nós não tirássemos a Dilma, nós íamos ficar ali mais 2 anos capengando, sem conseguir avançar em matéria
Faltou
nenhuma.
Faltou articulação política.
Não tenha dúvida. Ela terminou o diálogo com o Congresso. Ela não tinha mais diálogo. O governo já tinha se encerrado. Já tinha alguns meses que não tinha mais governo.
Porque uma coisa, Marcelo, que me chamou muita atenção é que nos fundamentos para o impeachment da presidente estavam as pedaladas fiscais. Então, você viu um parlamento mobilizado, uma Câmara mobilizada num comprometimento com um rigor fiscal. Alguns anos depois, você vê essas mesmas pessoas aprovando orçamento secreto. Quer dizer, O que, que aconteceu? Cadê, onde estão aquelas pessoas que tiraram um presidente? Que é algo muito sério você tirar um presidente eleito, né? E eleita com uma justificativa e que depois não existe esse compromisso fiscal.
Mara, olha só. A presidente Dilma, ela cometeu o crime de responsabilidade fiscal. O que nós estamos falando é...
Mas não pegou o impeachment por isso.
Vamos lá. Outras pessoas também cometeram? Aí você está falando, sim. Outros momentos o Congresso foi mais flexível a quem cometeu o crime de responsabilidade? Sim. Mas primeiro é importante a gente deixar isso claro. A presidente Dilma cometeu um crime de responsabilidade fiscal. Mas o governo dela acabou... Ela foi impeachmentada, né? Ela perdeu o cargo de presidente da República porque ela não tinha mais diálogo nenhum com o Congresso Nacional. E aí, como ela tinha cometido o crime, o Congresso falou, olha, ela cometeu. Então, vamos afastá-la? Vamos. Nós temos legalidade para fazer isso. Não foi uma coisa onde o Congresso virou e falou assim, acabou o governo dela, queremos tirar ela, indiferente do que ela... fez. Não é indiferente do que ela fez. Ela cometeu o crime de responsabilidade, inclusive, à época, o Tribunal de Contas, que fundamentou, né, essa posição do Congresso Nacional. Então, ela fez errado. E aí, como ela já não tinha mais governo, como ela já não tinha mais diálogo com o Congresso Nacional decidiu ali encerrar o mandato dela. E concordo com você, em outros momentos, o Congresso não teve o mesmo rigor da lei com outras pessoas. Por quê? Porque essas outras pessoas mantinham um diálogo com o Congresso. Você não tinha terminado o governo delas. E é o que eu estou te falando. Tinha ali, Mara, eu lembro naquele processo de impeachment, nós tínhamos reformas a serem feitas importantes. Tanto é que o Michel Temer fez reformas importantes. A reforma educacional que foi feita, a terceirização, a reforma trabalhista, inúmeras reformas eram necessárias no nosso país. E a presidente Dilma, ela já não tinha mais condições de liderar esses processos, né, que eram necessários para o nosso país.
Então, a gente está falando aqui de um ponto que eu acho que é muito relevante para o eleitor brasileiro, que é essa capacidade de articulação e conversa com o Congresso. A gente, então, citou o exemplo, você explicou muito bem a questão da ex-presidente Dilma. E o presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro também tem uma série de pedidos de impeachment que nunca saíram, que o acusam de ter cometido crimes. O presidente Bolsonaro cometeu crime? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que esses impeachments não foram para frente? Ele não tem articulação? Que partidos sustentam o presidente a tal forma de não deixar isso para frente? Quer dizer, a articulação política dele é forte? Ele conversa com o Congresso?
Bom, vamos lá, Mário. Vou responder essa sua pergunta em duas etapas.
Tá.
A primeira etapa é o seguinte. Em relação a possíveis crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro. Nós, deputados, nós analisamos possíveis crimes cometidos pelo presidente da República após a instalação do processo, né, de impeachment pelo presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara, com uma decisão monocrática, abre ou não o processo do impeachment. Quando o presidente não abre, tudo que chega na Câmara é hipotético. Essa é uma hipótese ali, cometeu ou não cometeu, e são inúmeros pedidos. Seria impossível, né? Aliás, seria possível, mas não é o meu trabalho, e não perco meu tempo com isso, de analisar um a um dos pedidos.
Existe
de impeachment.
Existe um partido que lidera esse volume de pedidos de impeachment? O PT, por exemplo, pedido de impeachment do PT?
Com certeza tem, né? Assim, Mário, eu posso estar aqui... dando uma informação errada, né? Mas eu acredito que deva ter na Câmara protocolados mais de 100 pedidos de impeachment para o presidente Bolsonaro. Não é um, dois, três pedidos, são centenas de pedidos de impeachment.
E que foram colocados em momentos diferentes da presidência da Câmara, né?
Claro, claro. E para nós, você imagina se cada pessoa que chegasse lá, associação, sociedade civil organizada, deputado, partido, que chegasse lá apresentando um pedido de impeachment e eu tivesse que pegar para analisar. Não, eu analiso após o presidente pautar isso e falar assim, olha, aqui na minha opinião, de fato, há algo que precisa ser investigado. Enquanto ele não faz isso, a gente não perde o tempo para analisar os possíveis crimes cometidos, porque não adianta, ainda que eu analise e fale o seguinte, cometeu o crime, o que eu vou poder fazer? Absolutamente nada. Então é uma decisão do presidente da Câmara, diferente do que aconteceu com a Dilma, porque o presidente da Câmara à época, Eduardo Cunha, ele com uma decisão monocrática abriu o processo e aí sim cabe a nós
depois
deputados.
Depois de ter batido de frente com a presidente.
Depois,
né?
De ter todas as divergências.
Uma retaliação, claramente.
É, eu acho que ali a relação Eduardo Cunha e Dilma, ela começou mal na eleição para presidente da Câmara. Uhum. Ali eles já meio que encerraram o diálogo e não conseguiram mais resgatar isso. Eram duas pessoas que tinham um gênio muito complicado nesse sentido de... Os dois tinham uma posição muito firme, Mara.
E hoje o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara...
Eles têm diálogo. E aí, quando... Por isso que eu falei que eu ia te responder de duas etapas. O governo Bolsonaro, apesar dos pesares, e eu tenho uma série de divergências, né? Várias divergências em relação ao presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro tem maioria na Câmara dos Deputados. O presidente Bolsonaro ganha os projetos que ele pauta no Congresso Nacional. Ele tem diálogo.
Mas nem sempre foi assim. Né?
Não, nem sempre foi assim.
O começo do governo dele teve...
Foi um começo ali tenso, mas acredito que antes de completar 6 meses de governo Bolsonaro, ele já tinha conseguido ali recompor uma base governista.
Eu lembro que para aprovação da reforma da Previdência, por exemplo, foi mais uma articulação do presidente da Câmara na época, que era o Rodrigo Maia, do que do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro fazia mais oposição à reforma, né?
É verdade. A reforma era um anseio do parlamento, Mara, e nasceu com o presidente Temer.
Exatamente.
O presidente Temer colocou esse sentimento no Congresso Nacional. Eu lembro, Mara, que na reforma da Previdência o Michel Temer tentou, ele só não conseguiu pelo escândalo da JBS.
Exatamente.
Senão ele teria feito. Ali ele perdeu.
Que é quando acaba o governo dele, né?
Ali, exato.
Ali ele...
Ali ele perde a possibilidade de fazer as reformas que ele tanto queria. E se tivesse continuado com a governabilidade que ele tinha, ele teria feito muito bem para o Brasil. Acho que fez, acho que o Michel Temer teve um papel importantíssimo e a história vai reconhecer isso, mas sinto que ele poderia ter ido muito além se não fosse o escândalo da JBS. Mas quando o presidente Michel Temer tentou aprovar a reforma da Previdência, eu lembro que teve uma rádio aqui, que é a principal rádio em Minas Gerais, a Itatiaia, fez um levantamento dos deputados federais que eram a favor da reforma da Previdência. E a maioria não opinou, não falou nem que sim, nem que não, porque não queria se comprometer. Muitos falaram que eram contrários e só eu falei que era favorável. Naquela época, o presidente Michel Temer estava com 7% de popularidade. Então, ninguém queria colocar a cara.
Se associar a isso.
Ninguém queria colocar a cara. E eu fui favorável. O título da matéria é apenas um deputado em Minas Gerais é a favor da reforma da Previdência. Mas aí, ali naquela época, eu já sabia que os deputados queriam a reforma, indiferente presidente, porque sabiam da necessidade da reforma da Previdência. E depois, com o governo Bolsonaro, a coisa ficou mais redonda, e aí o Bolsonaro tinha popularidade, e aí também tinha uma base governista, né, que ajudou, e o parlamento também, com vontade de aprovar, aprovou a reforma da Previdência. Mas confesso para você que se fosse hoje, nós teríamos feito uma reforma da Previdência muito melhor. Né? Nós tivemos algumas perdas por falta de articulação política imperdoáveis, como, por exemplo, aquela emenda no Senado, no finalzinho, que nós tivemos um prejuízo de 120 bilhões de reais, se eu não me engano, para a União, por causa de uma divergência ali, de uma falta de articulação com o Senado Federal, e eles fizeram para retaliar o presidente.
E foi interessante esse episódio, porque mostra bem a importância do trabalho do parlamento, porque eu lembro que, na época, o deputado Mauro Benevides Filho apresentou um substitutivo até mais rigoroso em termos de reforma, muito bem feito aquele substitutivo dele. E ele não contou nem com a esquerda, ele é do PDT, mas nem mesmo a esquerda se articulou para aprovar. Houve um negacionismo na época por parte da própria esquerda em relação à reforma da Previdência.
É isso, Mara. Assim, como eu te disse, e aí voltando ao começo do nosso bate-papo, articulação política, ela é fundamental. Se nós vivemos num país democrático e que nós temos parlamento e que nós temos poder executivo, legislativo, judiciário, se não tiver diálogo, não tem governo. Uhum. E por isso a importância. E aí eu acho que Minas Gerais tem um papel...
Um histórico,
né? Minas Gerais sempre capitaneou os grandes entendimentos, né? Então, quando você pega...
Quem são os políticos mineiros do passado que te inspiram?
Ah, nós temos vários, né? Juscelino Kubitschek, né? Nunca podemos deixar de falar de Juscelino Kubitschek, Tancredo, né? Também foi um político muito habilidoso. É o próprio Itamar, lá de Juiz de Fora, né? Da sua terra, Juiz de Fora, Itamar Franco também foi presidente da República, enfim.
Itamar Minas tem a presidência do Itamar, ela é muito reconhecida, inclusive, pela oposição.
Muito, muito. E ele fez um trabalho muito bem feito e depois ainda ganhou aqui a eleição para senador. Ou seja, Minas Gerais reconhece a importância de Itamar Franco, foi governador do nosso estado. Então, assim, Itamar ele teve um papel fundamental. E tantos outros políticos. Nós tivemos a era café com leite, onde a política do país era feita por Minas e São Paulo. Então, assim, eu sinto, viu, Mara, hoje é uma crítica que eu faço, que Minas Gerais tem que voltar a ter esse protagonismo nacional. Nós precisamos voltar a apontar a direção para o nosso país.
Porque hoje, na política, falta conversa, né?
Falta. E faltam políticos também que apontem direção. Eu falo que a política, Mara, a boa política, eu falo assim, política, a origem da palavra política, a etimologia da palavra política é aquele que cuida da polis, aquele que cuida da cidade. Na antiga Grécia, você tinha Atenas, que era uma cidade. Quem cuidava de Atenas, né, era o político. E político era um cara valorizado. Político, quando chegava nos lugares, nas praças, o povo assentava para ouvir os políticos. Porque político era aquele que apontava a direção. Nós, políticos, Mara, podemos até errar quando a gente aponta a direção, mas nós não podemos nos furtar da nossa essência, que é apontar a direção. E político, na antiga Grécia, apontava a direção, e por isso que as pessoas gostavam tanto de ouvir os políticos. Daí vem os discursos longos políticos, porque o povo ficava horas ali escutando os políticos. E ainda, se me permite, falando de política, antes de ser político, você tem que ser candidato, né? Para você ter um mandato, você tem que antes ser candidato. E candidato também vem do grego, a palavra, a etimologia de cândido, aquele que é limpo, aquele que é puro. E por isso que os políticos usavam túnicas brancas, vestes brancas na antiga Grécia, porque se tivesse algo contra eles, o povo pegava lama no chão e tacava sobre os políticos, e eles não eram mais limpos, não eram mais puros. Então, político era um cara valorizado. E a gente tem que resgatar isso. A gente tem que ter orgulho de ser político, ter mandato é algo divino, é algo que de fato tem que nos deixar muito contentes e dar muito orgulho, e nós precisamos apontar a direção.
Agora, para resgatar isso, é fundamental que o parlamento faça um trabalho seríssimo para, eu ia falar jogar lama, mas não é jogar lama, mas enfim, para buscar essa pureza, enfim, para punir aqueles políticos que não fazem jus a essa bela explicação que você deu do papel político.
Concordo. Para isso, nós também temos o poder judiciário, Mara. Por isso que, em 1789, com a Revolução Francesa, quando a gente teve, né, o que baseia hoje a forma de fazer política, que é a tripartição dos poderes, a teoria do checks and balance, leis de pesos e contrafreios, ou seja, você tem três poderes que um é harmônico com o outro, mas um fiscaliza o outro. Cabe aí o poder judiciário punir essas pessoas que fazem errado. Sabe, eu acho que muitas vezes é injusto querer que os próprios colegas deem uma punição para alguém, porque isso não acontece em categoria nenhuma. Uhum. Em categoria nenhuma. Uhum. Mas nós temos o poder judiciário.
Há um corporativismo?
O lugar que eu sinto menos corporativista do país é no meio político. Eu sou jornalista, Mara. Eu sou advogado. Os jornalistas são 1 milhão de vezes mais corporativistas do que os políticos. Eu sou advogado. Os advogados são 10 milhões de vezes mais corporativistas que os políticos. Político não, um fala mal do outro. Um quer... É a verdade. É a classe menos corporativista que existe. Então, assim, e para isso, mas tem uma solução para isso. Isso não é um erro, isso não é um pecado, isso é da essência humana. Uhum. As pessoas iguais, elas se congregam, uhum. elas se ajudam. E para isso nós temos o poder judiciário. Nós temos que cobrar do poder judiciário punições mais rigorosas para aqueles políticos que fazem errado, uhum. para que a gente possa resgatar de fato a essência do político. Nós temos hoje, por exemplo, a lei da ficha limpa, uhum. que precisa ser colocada em prática, uhum. e cabe ao judiciário falar, você não pode ser candidato, uhum. você não é cândido, meu amigo, uhum. você uhum. tem manchas uhum. sobre si, você não pode ser candidato. Uhum. Então a legislação, ela está aí, nós temos uma legislação hoje, Mara, uma legislação rigorosa nesse sentido, uhum. e que precisa ser colocada em prática muito mais pelo poder judiciário do que pelo próprio poder legislativo. Uhum.
Marcelo, a gente está caminhando para o fim aqui na nossa conversa e eu queria falar um pouco sobre o papel do Judiciário e do Parlamento dentro dessa narrativa que começa a ganhar corpo e começa a falar sobre um possível golpe caso o presidente não se reeleja. Isso me soa até como uma ameaça, de que, olha, temos que votar assim ou assado, porque senão vai ter golpe. Você vai votar ameaçado, que isso? Eu acho isso muito estranho. E aí você vê conversa com militares, mas e o parlamento? Qual é o papel do parlamento nesse caso?
Olha, o parlamentar que se preza, né, que tem um mínimo de amor e de vocação pelo mandato que ele exerce, ele não pode flertar com o autoritarismo, ele não pode flertar com o golpe e muito menos ser conivente. E aí eu quero te falar de duas instâncias, viu, Mara? Tanto a questão... Hoje eu sou um parlamentar, eu represento, né, o povo de Minas Gerais. Eu, enquanto parlamentar, para ter um golpe no Brasil, tem que ser por cima do meu cadáver. E espero eu que todos os parlamentares tenham a mesma posição. Uhum. Né? Então, assim, de fato, que nos prenda... que nos exile, que nos mate, mas golpe nós não podemos admitir. E, sobretudo, enquanto mineiro, porque nessa terra aqui, liberdade é o nosso sobrenome. E nós jamais admitiremos qualquer tipo de ameaça golpista no nosso país. Então, eu recentemente, né, eu já venho defendendo isso há muito tempo, eu não acredito mais em terceira via eleitoral no Brasil para as próximas eleições. Eu acho que o Brasil, de fato, vai ter que decidir se quer Lula ou se quer Bolsonaro. Eu não vejo uma terceira via que seja viável eleitoralmente. Então as pessoas...
Mas tão cedo, Marcelo, você não vê a terceira... A campanha ainda nem começou.
Mara, não acredito, Mara. Eu acho que perdemos o time. A terceira via ela precisava ter se organizado no ano passado. Eu venho falando isso desde o começo do ano passado.
E por que não conseguiu? Se as pesquisas mostram que existe um grande número dos nem-nem, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, o que faltou a alternativa? Enfim?
Faltou o camisa 10. Faltou alguém para servir, alguém para dialogar, alguém para conversar, alguém para juntar os interesses. Uhum. Não foi possível. Né? A gente tem ali, durante todo esse período, pessoas que poderiam liderar uma terceira via foram incapazes. Ciro poderia ter liderado uma terceira via, ele foi incapaz de dialogar. Moro poderia ter liderado uma terceira via, foi incapaz de dialogar e de acertar politicamente nas suas decisões. Eduardo Leite foi incapaz de ter pulso firme para fazer o que precisava no momento certo, porque articulação política é dialogar e ter pulso firme no momento certo. Ele perdeu a possibilidade de filiar no PSD.
No próprio, e ser candidato. E no PSDB também não teve...
Também não teve a capacidade de formar maioria, uhum. dentro do partido dele. O João Dória também incapaz de formar uma liderança onde as pessoas façam o olho brilhar. Uhum. Então, assim, faltou, Mara, aquela pessoa que você senta com ela e fica com um brilho no olho e fala, pô, esse cara daí realmente ele está conseguindo, ele captou o meu desejo. E era possível, porque essa turma de centro aí, ou essa turma que não queria nem Lula nem Bolsonaro, tinha condições de chegar no segundo turno, mas foi incapaz. Então, assim, Mara, minha opinião, eu acredito que perdeu o time. Não tem.
Então a eleição será Lula e Bolsonaro?
Na minha opinião.
Lula ou Bolsonaro?
Mara, eu entre Lula e Bolsonaro, eu fico com Bolsonaro. E explico por quê. Eu tenho diversas divergências ao Bolsonaro, eu não concordo com tudo que o Bolsonaro faz, mas eu não tenho como defender que o Brasil volte ao tempo que nós passamos de Lula e Dilma. E tem alguns pontos para mim que são muito caros. O Lula, ele flerta com invasão de terra. Eu sou contra invasão de terra. A propriedade particular, ela precisa ser preservada. Qualquer país sério protege.
Mas no governo Lula, se você compara o governo Lula com o governo Bolsonaro, os resultados do governo Lula são mais... e não estou falando apenas em resultados econômicos, porque a gente teve vários fatores externos que contribuíram bastante. Mas essa questão do autoritarismo, desse flerte com o autoritarismo do governo Bolsonaro, não te preocupa?
Preocupa, mas para isso existe parlamento para colocar freios e falar assim, aqui não.
Uhum.
E em todos os momentos que o Bolsonaro deu declarações ou que ele flertou com o autoritarismo, ele viu da parte do parlamento, do bom parlamento, um freio. De falar assim, alto lá, aqui não. E para isso serve o poder legislativo. Uhum. E repito, viu, Mara, eu não estou aqui para defender o governo Bolsonaro, eu não concordo com tudo do governo Bolsonaro, mas eu também não consigo pedir voto, eu não consigo fazer campanha para alguém que defende invasão de terra. Eu não consigo fazer campanha para quem acha que a reforma trabalhista foi um atraso no país e que precisamos reconsiderar a reforma trabalhista. Eu não consigo defender alguém que defende a volta do imposto sindical.
E
seja,
o Alckmin na chapa do Lula?
Eu
não
acho que
te
foi,
dá uma tranquilidade em relação a esses pontos que você está colocando?
Mara, quando o Lula escolheu o Alckmin, eu falei assim, nossa mãe, é uma... Que jogada.
E quando o Alckmin aceitou?
Bom, aí, quando o Alckmin aceitou, é questão do Alckmin. Eu não sei se eu teria essa coragem, viu? Eu achei...
Porque o Alckmin é um político inteligente,
ótimo,
e experiente.
Ótimo, eu acho o Alckmin um
então,
cara...
Então, para ele... Quer dizer, eu acredito que ele não aceitou por aceitar.
Mas
houve uma conversa
quando
ali.
Quando o Lula convidou o Alckmin, eu falei, que jogada. E quando o Alckmin aceitou, eu falei assim, meu Deus, com certeza o Alckmin colocou condições e o Lula aceitou. Só que, ato contínuo, não foi isso que eu vi no discurso do Lula. Porque o Lula veio, se você pegar o último mês, nós tivemos um Lula falando que a classe média tem uma qualidade de vida que não deveria ter, fora dos padrões, etc. e tal. Ele fala que a elite brasileira é escravista. Ele dá declarações que não tem nada a ver com o Alckmin. E eu pensei que o Alckmin seria esse freio. E não está sendo. O Alckmin não está sendo. E se me permite,
não tá sendo,
Mara...
No palanque, né? Nos discursos.
Mas como que eu vou defender alguém que está colocando uma posição de... E aí eu queria terminar a minha lista de motivos. De invasão de terra, de reforma trabalhista, né? De rever a reforma trabalhista. Uma pessoa que quer voltar com o imposto sindical, que foi um dos maiores avanços do governo Temer, né? A gente terminar com o imposto sindical. Como que eu vou defender alguém que venha a público falar que precisamos rever a questão do aborto? Eu sou contrário ao aborto, eu sempre defendi minha posição contrária ao aborto. Então, assim, o Lula hoje, com o discurso que ele adota, ele afasta pessoas como eu.
Uhum.
Eu não consigo pedir voto para o Lula ou apoiar o Lula. Então, entre Lula e Bolsonaro, eu fico com o Bolsonaro. Porém, faço aqui a minha ressalva, Mara, não concordo com tudo do Bolsonaro. Acho que para eleger o Bolsonaro, nós temos que ter um parlamento ainda mais de centro, para que seja um freio para qualquer posição mais radical do Bolsonaro, que a gente tenha um parlamento mais de centro que não deixe isso acontecer. Então, assim, se eu pudesse sugerir para um cidadão, eu falaria assim, ó, se você tiver que votar entre o Lula e o Bolsonaro, vota no Bolsonaro, mas vota num deputado de centro. Não vota num deputado bolsonarista, não, porque senão nós estamos correndo um risco sério. Então, assim, e não é a situação que eu gostaria de estar, viu, Mara? Mas, infelizmente, eu, Marcelo, não acredito mais na terceira via para essas eleições.
Por conta das pesquisas?
Não só por conta das pesquisas, por conta da perda do time.
Uhum.
Já não dá mais, porque a gente vai sentindo, eu que rodo muito o Estado, e Minas...
Tem um papel importante nas eleições.
Nenhum presidente virou presidente perdendo em Minas Gerais. Para ser presidente da República, a pessoa tem que ganhar em Minas Gerais. Minas aponta a direção.
Uhum.
Eu ando Minas. Toda semana eu rodo cada rincão de Minas Gerais e converso com as pessoas. E eu vejo que muitas pessoas de centro, muitas pessoas que não queriam nem Lula nem Bolsonaro, agora já tomaram a sua posição. Então eu vi, eu falo assim, vamos falar de amigos nossos, quem está aqui no, vendo esse nosso bate-papo tem amigo que no começo de 2021, meados de 2021, falava que não queria nem Lula nem Bolsonaro. A coisa foi acirrando tanto e ele foi vendo que não tinha alternativa que ele pessoalmente fez a opção dele e começou a defender o Bolsonaro ou começou a defender o Lula e agora esse cara não recua mais.
Você acha que quando começar a campanha
já
era. Não tem?
Eu sou... Posso estar errado, Mara. Isso daqui é uma aposta, né? Eu não sou dono da razão. Mas eu não acredito mais numa terceira via. Para essas eleições, eu não acredito mais.
Uma pena, né? Para o país.
Uma pena.
Porque
uma
você
pena.
Tem bons a terceira, candidatos. A terceira tem, via Ciro, seria um
prêmio.
Simone Tebet, tem várias...
A terceira via...
Legítimo a participação do ex-presidente Lula, do presidente Bolsonaro e tal, mas seria bom ter um cardápio ali maior, né?
Terceira via seria um prêmio para a população brasileira. Uhum. Mas uma terceira via que não teve capacidade de dialogar. Não teve, Mara. Uhum. E ali a gente pode elencar uma sucessão de erros dos pré-candidatos que não tiveram essa sensibilidade de dialogar.
Uhum. Como articulador, só para a gente terminar, que conselho você daria ao ex-presidente Lula e ao presidente Bolsonaro nessa campanha?
Bom, ao ex-presidente Lula, eu falaria o seguinte, vai para a linha do Alckmin mais.
Ouça, converse mais com o Alckmin.
É porque numa eleição majoritária, você primeiro, você cuida daquele eleitor que vota sempre você, né? Então... Lá atrás, lá em 2018, terminou a eleição de 2018, 2019, era o momento do Lula, de fato, falar para a bolha dele, 2020. Bom, o Lula já tem isso consolidado. Ele tem ali seus 25%, 30% dos eleitores que vão com o Lula de qualquer hipótese, ele já consolidou. Então pronto, ele não precisa mais dialogar com essa turma, ele não precisa mais fazer gesto. Ele não precisa colocar o líder do sindicato do MST do lado dele no palanque, porque essa turma já vota com ele. Depois dele consolidar quem vota com ele, ele tem que perder tempo com aqueles que são contrários. O Lula tinha que ter passado um período dialogando com outro extremo, para que agora na eleição ele conseguisse falar para o meio do caminho. Para aquele eleitor que é flexível, que pode estar de um lado, pode estar do outro. O Lula, ele só está falando para a bolha dele. Todas as últimas declarações do Lula são falas para inflamar a bolha dele. Parece que ele... Sabe, assim, eu sinceramente, eu até me sinto assim, quem sou eu para dar um conselho para esse presidente Lula no que tange articulação política? Ele sempre foi muito habilidoso politicamente. Mas ele está errando, Mara. Ele está errando de falar para a bolha dele. Ele deveria fazer gestos para o centro e para o outro lado, coisa que ele não está fazendo. Ele sabe que a maior parte da população brasileira é contra o aborto. Para que ele vai em público e fala que é a favor do aborto? Para quê? Que ele ganhou? Ele ganhou quantos votos naquela declaração dele? Agora, ele incitou uma camada de pessoas que são contrárias a ficar contra ele. Bom, para o presidente Bolsonaro, qual que seria o meu conselho? Focar na economia. Ele tentar achar soluções aí rápidas para, de fato, melhorar a economia, porque eu acho que a economia pode definir essa eleição presidencial. E, assim como Lula, né? No caso Lula, acho que tem que fazer gestos para o outro lado. O Bolsonaro, acho que é só ele ficar um pouco mais em silêncio.
Calado.
É um pouco... não precisa...
Porque as declarações do presidente Bolsonaro para a sua base também são assustadoras.
Assustadoras. E no caso Petrobras, a gente viu quando o Lula dá uma declaração e o Bolsonaro dá outra oposta, a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, meu Deus do céu, cadê uma opinião intermediária?
Técnica.
Não tem. Ambos falaram para suas bolhas. Mas, infelizmente, Mara, nós também não podemos lutar contra a realidade que está imposta. 2022, nós viveremos um país polarizado. E o que nós vamos ter que fazer é escolher um dos lados e tentar dialogar com esse lado para que amenize um pouco um programa de governo e etc. e tal. E se organizar para 2026, termos uma opção intermediária. Hoje, nós não temos. Então, chega uma hora que o articulador político, Mara, ele tem que olhar para o cenário atual e falar, bom, aqui eu não consigo avançar. Uhum. Aqui, eu, não sou eu, Marcelo, que vou solucionar esse problema hoje em âmbito nacional. Então, diante das circunstâncias impostas, qual que é o menor prejuízo? E fazer uma opção.
Bem, você, como o grande articulador que é, estou te contratando como articulador político do My News para ver se você consegue falar com o governador, para o governador aceitar falar com a gente tem vários programas, pode ser entrevista, ele pode participar do Manhattan Connection, cujo o âncora é um mineiro muito querido aqui, que é o Lucas Mendes, enfim. É, então, tá contigo a bola.
Deixa comigo, Mari.
Olha aqui, você usa a camisa 10 do My News.
Obrigado.
E aí você, obrigado, você vai lá e fala pro... para o governador bater essa bola com
pode deixar, em relação ao governador. Eu confesso para você que eu não sou o melhor caminho para dialogar hoje com Lula e nem com o Bolsonaro, viu, Mário? Mas com o governador Romeu Zema, eu me coloco à disposição. Pode ter certeza que nós vamos marcar essa entrevista, sim, ainda mais o Lucas aí, como você disse, um mineiro que nos enche orgulho. E eu quero agradecer, Mário. Olha, eu quando as pessoas falam dessa minha questão da articulação política, tem político que recusa esse, esse adjetivo, né? essa
qualidade.
Eu adoro, porque eu vejo a articulação
como política... Como bom mineiro que é?
Como solução de problemas. Né? Solução, e nós precisamos da solução para os problemas, Mário. É o que eu estou falando aqui, a gente falou tanto de política nacional. Queria eu ter falado mais da política estadual, tanta coisa que o Zema tem feito no nosso estado, mas eu sou sempre adepto ao diálogo como busca de soluções dos problemas postos. Então, quero eu, hoje, né, eu termino te falando o seguinte, que a minha posição hoje é cuidar de Minas... Então, vou junto com o governador Romeu Zema tentarmos essa reeleição dele para governador até 2026. E pretendo eu, em 2026, sim, Mari, entrar nesse debate nacional. Quem sabe Minas possa vir com uma alternativa para o Brasil a essa polarização que nós vivemos hoje.
Muito obrigada, Marcelo. Boa
obrigado,
sorte,
Mari,
aí no seu trabalho. E muito obrigada, venha sempre ao canal. Então... para a gente ficar conversando sobre essa política nacional.
Isso aí, fazendo a boa política do café com leite. Aqui mais o café. Né?
Café com leite, mas também com o Nordeste,
com
o Sul,
todo mundo,
com
todo
o Norte
mundo.
Participando.
Minas é o resumo do Brasil. Se você for no Norte de Minas, você vai dialogar com o
com
Nordeste.
Nordeste.
Se você for para o Sul,
exatamente,
com a região Sul
e
do país.
Isso é um mineiro.
Lá na sua terra, Juiz de Fora, é quase que carioca. A turma lá, né, vai mais para o Rio do que para Belo Horizonte. Então tá tudo certo.
Legal. Muito obrigada, viu?
Obrigado, Mário. Um abraço.